Com esta deixa, tenho que perguntar ao Duarte e voltando a. Agora um bocadinho que eu tinha perguntado há bocado, mas adaptado. Que é. Pegando nisto, o que o Gustavo disse, a verdade é que, e eu acho que é um bocado inegável, as pessoas que estão no clube, ou já estão há muito tempo e, portanto, como em tudo na vida, como em todos os projetos em que nos envolvemos, quer profissionais, quer de voluntariado, quer de vida, muito tempo no mesmo sítio é complicado. Aliás, vê-se com as taxas de divórcio cá em Portugal. Pronto, aqui uma piadinha. Mas dizer só que, pronto, muito tempo no mesmo sítio é
É
complicado e
difícil.
gera vícios. Isso para mim é a grande questão. E portanto, eu já não vejo nenhum potencial rasgo das pessoas que estão lá. Mas continuando a tentar acreditar, a questão que eu te ponho é: não é possível ter, e estando nós a falar muito de comunicação e da importância de quem está lá dentro e de quem representa o Benfica, chegar aos sócios e aos adeptos, será que não é possível ter estratégias de comunicação diferentes para públicos diferentes? Ou seja, se, como o Gustavo dizia, a maioria dos sócios, se nós ganharmos o campeonato para o ano, a direção está mais do que boa, se calhar para outros isso não é possível. Portanto, será que nós não. Pronto, para esses não é preciso fazer muita coisa, é preciso ganhar. Mas para os que se importam com mais coisas e com a vida associativa, como estamos a falar do clube, por exemplo, uma questão que ainda não tocámos, que é a questão das redes sociais do Benfica, como é que é possível ter uma coisa tão pobre? Quer desde a apresentação
Mas
dos
eu acho que
jogadores,
isso.
que é absolutamente.
Desculpa interromper, mas eu acho que esse exemplo que tu tocas é a
Não, interrompa à
demonstração das
vontade
pessoas.
e pega
Esse
daí.
exemplo é dos maiores exemplos de que as pessoas que lá estão desatualizadas. As pessoas que lá estão a viver há 10, 15 anos atrás, onde o habitual era fazer um post de uma coisinha e que a malta jovem via pronto. E está bom, e metemos um postzinho no dia a seguir ao jogo a dizer um mini filme, um minuto do resumo do jogo, e pronto, e está tudo ok. E vivem ainda no Facebook e no Twitter de há 10 anos, que é isto. E obviamente que nós não temos que viver para os conteúdos digitais, mas nesse exemplo, por exemplo, o potencial que o Benfica tem de atingir massas e de atingir uma população enorme, e nós vemos isso, o conteúdo que o Benfica fez o ano passado do documentário da época é um conteúdo fácil de ser feito, porque temos ali o câmara que está sempre, o André, que estava sempre atrás deles, é fácil de ser feito e podia ter um vídeo semanal de, olha, isto foram os nossos treinos e coisas assim, isto é simples, não é nada demais, mas indo ao ponto de como é que eles podem corresponder, ou seja, eu acho que, por exemplo, o Rui Costa, e voltando às oportunidades desperdiçadas, acho que mesmo, por exemplo, na revisão dos estatutos, começa bem, e eu também, como o Gustavo, eu pensei que ia haver ali uma oportunidade, uma janela para rasgar um bocadinho com o passado, e depois vieram outra vez os métodos antigos, que é, vamos dar aqui uma abertura, ok? Toda a gente recebe isso bem e elogia, e depois vamos pô-la na gaveta e vamos está-la para canto e adiamos, adiamos, adiamos com que perspectiva? A perspectiva de que mais cedo ou mais tarde o Benfica é campeão, porque isso é o que vai acontecer. É que nós em 5 anos vamos de certeza ganhar um. E como passa a ser o suficiente para o tema depois ficar para segundo lugar? E foi o que aconteceu. Nós temos a revisão e tal, estava tudo mal, a malta chateada, somos campeões, estamos outra vez para debaixo do coiso e lá esperamos nós mais umas épocas. E o problema destas pessoas é que, infelizmente, e o Rui Costa aí perde uma grande oportunidade de dizer: não, eu vou fazer diferente. Epá, isto é ok, era antigamente, era assim. Não, eu aqui. Pá, ganhar ou perder, eu vou fazer as minhas ideias e vou levar o meu programa. Mas pronto, não consegue. Não materializa isso em nada e lá está. Tentamos agradar gregos e troianos, não conseguimos sequer chamar as pessoas que, se calhar, se foram distanciando um bocadinho do clube, ou seja, essa unificação do clube não é conseguida, porque nós vemos que estamos os mesmos e mais a dizer que, de facto, isto assim não vai lá. Não consegue sequer também agradar a muita gente que antigamente se calhar apoiava Luís Filipe Vieira e que hoje em dia se calhar também não se revê no Rui Costa porque sente que aquilo foi mal gerido e que ele o apunhalou e blá blá blá. Portanto, e depois tenta agradar a toda esta panóplia de semigrupos e acaba a não agradar a ninguém porque lá está, mais uma vez, empurramos com a barriga, vamos vendo, mais tarde ou mais cedo somos campeões e isto está feito. E portanto, é muito difícil. Eles as ferramentas têm todas. Diz, Gustavo, diz.
E façamos uma reflexão muito rápida sobre isto, que é, o ano passado fomos campeões, a maior probabilidade de este ano alguém ser campeão éramos nós. Portanto, se nós fôssemos 2 anos, que fôssemos bicampeões, não é? Ninguém, na visão deles, não é? Opá, ninguém ia mandar vir com os estatutos nem com a auditoria. Portanto, como nós, ainda por, opá, nós vamos perder um campeonato para alguém que tem menos de metade do investimento que nós, penso eu que é mais ou menos isto. E, portanto, ele nunca imaginaram, não é, que nós fôssemos perder o campeonato. Como tal, opa, pensava, fogo, siga a marinha, meu, é continuar comer e calar, eles comem, calam, ganhamos e está feito. Isso era a estratégia de Luís Filipe Vieira.
Claro.
Luís Filipe Vieira disse: eu vou-lhes dar uns campeonatos, que é para eles estarem caladinhos, e eu vou fazer as coisas à minha maneira. E o que foi feito com este processo de auditoria dos estatutos foi exatamente igual. Exatamente igual, 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 igual. E isto
Porque
é
no
um
fundo são as
problema.
mesmas pessoas, os
Claro que são as
vice-presidentes.
mesmas pessoas, claro que são as mesmas pessoas. Não é?
Sim.
A começar no, em alguém que o nosso Relações Públicas, chamado João Salgado, que está há 40 anos no clube, a acabar no nosso presidente de sombra, chamado Nuno Costa. E basicamente se passa por tudo. Deixa-me só discordar aqui do Duarte numa questão. Eu não acho que as pessoas que
Força.
estejam no Benfica, não tenham competência para gerir as redes sociais, até porque eu conheço algumas e algumas delas são bem competentes. Quem lidera os departamentos que estão relacionados com as equipas que gerem as redes sociais ou plataformas digitais, ou seja, o que for, não é, não, também não é questão, na minha opinião, só de competência, é muito questão de estratégia. Essas pessoas não querem, e a prova
Sim,
real
ou seja,
disso.
acho que é mais por
A
não
prova
deixarem
real
fazer.
disso é que o Benfica perdeu 5-0 no Dragão e faz um blackout de redes sociais. Isto não foi por falta de competência, isto foi por estratégia.
Por
E
estratégia, pois.
já que têm que perceber que, apesar de fazerem disto uma ilha, as coisas saem cá para fora, esta estratégia foi amplamente discutida. Houve auditorias internas e discussões internas e reuniões com os departamentos de comunicação e marketing, para cargos inferiores questionarem quem determinou este blackout e, no fundo, haver aqui quase uma discussão completamente estruturada entre à frente de 20 ou 30 ou 40 pessoas, como foi o que aconteceu após esta situação. E isto depois desmotiva a quem está dentro das organizações, como é óbvio, não é? Porque
Sim,
nós temos pessoas
mas
com
oh,
muito
Gustavo.
potencial dentro do Benfica, não são só incompetentes.
Mas tu, ou seja, tu achas então que. E isto também parte de desconhecimento meu, ou seja, achas que é mais uma. Digamos, as pessoas são presas pela liderança e
Claro.
não os deixam fazer aquilo que se calhar conseguiam atingir.
Eu tenho plena convicção disso. Obviamente que acho que há imensa coisa que pode ser melhorada. Um exemplo muito pequenino é, na minha visão, um jogador entra dentro, assina o contrato com o Benfica, no momento em que é apresentado, já tem que ter fotografia de perfil, e fotografia de capa e bio das suas redes sociais a dizer que é jogador do Benfica, fotografia de camisola do Benfica. Isso é uma coisa que acontece em todos os jogadores que nunca fazem isso. Tipo, passado 2 ou 3 dias lá atualizam. Para mim, no dia, porquê? Porque grande parte dos benfiquistas passam a seguir o atleta no dia que o atleta passa a ser oficialmente jogador do Benfica. Há aqueles que já,
Sim.
quando estão nos rumores, já começam a seguir porque são tolinhos como nós, mas depois a grande maioria passa a segui-los quando. E no momento em que assim, não devia ser um procedimento interno obrigatório, tal como deveria haver um procedimento interno obrigatório, como perceber quem são as pessoas que eles seguem. Isto mais nos casos das modalidades, e está tudo certo, eles não têm que ser todos benfiquistas,
Isso aí
não têm que ser todos benfiquistas, mas
dava pano para mangas,
é
isso.
isso, tem acontecido. Pronto, isto é competência, sim, isto é rigor, isto pode ser melhorado. Agora, não é só por incompetência que as coisas não têm o sucesso que poderiam ter. É por estratégia. Pá, e as pessoas. E eu preferia que houvesse, numa Assembleia Geral, alguém que dissesse, dentro do Benfica, já se falou sobre comunicação nem Assembleias Gerais, alguém que desse a cara, Pedro Pinto, o Nuno Costa, o Ricardo Lemos, seja quem for, que Que dessa cara, que assim, olha, meus amigos, nós queremos que a comunicação seja assim, ponto final, parágrafo, por causa disto, disto, disto e disto. Se quiserem, opá,
Ou ao menos era mais transparente. Essas
claro!
pessoas foram, pronto, a direção foi eleita, escolheu aquelas pessoas para os cargos e, portanto, é legítimo se
E há uma
explicarem.
estratégia, há uma estratégia, e
Exatamente.
assumem a estratégia. E depois nós estamos aqui para avaliar a estratégia. Do que fazer todos totós, para não dizer outra expressão, para fazermos todos totós e acharem que nós comemos todos lados com a testa. Opa, isto é ridículo. E mais uma vez, estas ações geram revolta, geram insatisfação, geram distanciamento, perde-se faturação, perde-se isto, aquilo ou aquilo outro. E a sorte do Benfica é a força que o Benfica tem em Portugal. E recordando aquilo que eu disse no início, o Benfica tem um associativismo inacreditável. A sorte é que continua a existir uma mística, um romantismo, um passado de geração para geração, e nesse Portugal profundo eu acho que ainda mais. Não é uma crítica à Lisboa, mas é enorme, às pessoas de Lisboa, mas é normal. Porque lá, tipo, lá no Portugal mais profundo, e nem falo do Porto, porque eu coloco os dois no mesmo patamar, mas naquele Portugal mais profundo vive-se ainda de forma mais inocente, ingênua, etc. E as pessoas vivem esse romantismo. E nós conseguimos criar tanta mística à volta do clube que não se perde uma grande parte do associativismo. Mas podemos ser muito mais potentes. Mas as pessoas não querem, opa, as pessoas não querem. Olha, é o que temos. Até mudarmos, como há bocado dizia, achaste.
Claro, e é o que estavas. E pegando-me, não tanto agora no final, mas o que estavam a falar há bocado, eu até tinha escrito aqui nas minhas reflexões que às vezes faço em notas, quando não tenho ninguém para falar e só falo, como tu estavas a dizer há bocadinho, aquela conversa da almofada. Eu sinto ultimamente que o Benfica, quando ganha, é literalmente por ser muito maior e não fruto de um projeto ou de algo sustentado, ou seja. Quando nós ganhamos, é pelo que estavas a descrever, pela nossa dimensão, e eu até te vou dizer, eu acho que eu concordo contigo, eu acho que há um associativismo, mas desportivo.
Claro, claro,
Acho
claro,
só da
claro,
parte
claro.
desportiva, acho que o que nos compete, a nós que temos essas preocupações, tentar incutir e tentar fomentar, é voltar a este associativismo, da parte, institucional e da parte da vida do clube. E da vida ativa e do papel dos sócios, porque de facto eu acho que os próprios dos sócios, desculpa só acabar, os próprios dos sócios já não acreditam que podem mudar, percebes? Só perante um projeto muito grande, como tu estavas a falar, de alguém vir a voltar, ou alguém
Se
novo,
o
mas.
Benfica, quiser, eu tenho a certeza que quem está lá dentro vos ouve, e neste caso nos vai ouvir a nós, porque lá está, se calhar perde mais tempo neste tipo de situações pelo mal em vez de ser pelo bem, mas se nos estiverem a ouvir, que eu acredito que estão, eu ofereço-me, e tenho a certeza que há dezenas ou centenas de benfiquistas que se oferecem também, eu tenho de borla, sem qualquer tipo de custo. Eu ofereço-me para organizar umas tertulias à Benfica, pelo país todo, levarmos pessoas, ex-jogadores, dirigentes, fazermos verdadeiros momentos de benfiquismo, de discussão, discussão. Enquanto não perceberem que a palavra discussão faz parte do Benfica, mas
Claro.
que é criarmos, chamem-lhe o nome que quiserem, para 50 pessoas, para 100, para 200, para 500, para 1000. Nós temos essa capacidade de mobilização gigante. Não precisa haver jogos para mobilizarmos. Vamos discutir o Benfica e dali vão surgir ideias. E pode ir alguém, um assessor, do presidente, da direção, etc., pá, que esteja ali só tirar notas, tal, 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 tal. E filtra, filtra. Nem precisa de responder a nada. Até se costuma dizer que feedback não se responde. Feedback ouve-se, depois vai-se para casa, filtra-se, pega-se no que se ouve, no que nós podemos e queremos aplicar e aplicamos. E se fosse, pá, ouvir, pá, o pessoal a jogar cartas, o pessoal a beber
Como tu
cerveja,
estavas a dizer,
e estas tertúlias benfiquistas, isto ia fazer crescer o Benfica, criar
claro,
quase comícios do Benfica, não é? Tipo, pá,
e como
eu tenho certeza que isto era dar um passo atrás na tecnologia, não é?
exatamente.
Mas era um passo à frente para a aproximação do associativismo. E por que não fazemos isto, não é? Tipo, pá, 4, 5 vezes no ano, em sítios diferentes do país, isto tem um impacto gigante.
E até ainda à parte que muitas vezes pensa lá dentro, e como já falámos aqui, da parte comercial e de rentabilização, se tu fizesses um dia, pá, onde
Claro.
tinhas uma conversa, depois tinhas malta a fazer bifanas, máquinas imperiais.
Presença dos dois jogadores.
Epá, um jogo...
Pagas 5€ para ter uma fotografia com o Carlos Manuel. Opa, quantas pessoas não pagariam, não é? Tipo, tanta coisa. E depois é aquilo que nós no marketing falamos muito, que é vender-se a vender, não é? Tipo, tu crias a experiência e a pessoa cria a afinidade, a ligação, o entusiasmo, ainda por cima, nessa questão da clubita, há o veículo sentimental muito, muito, muito presente. E tu vais rentabilizar a seguir, vais vender kits de sócio, vais, não sei se ainda existe o kit de sócio, mas como é que se faz a inscrição, acho que não existe, os meus filhos não houve kit, mas pronto, não interessa, mas crias ali dinâmicas, tens mais sócios, tens 30 por uma linha, vendes bilhetes para a Eusébio Cup, para o jogo da apresentação, que vais vender, pá, se fores àquele evento, tens um desconto, hoje em dia o que não falta é formas de fazer crosses com experiência, com negócio. Portanto, isto era perfeitamente execuível e num país, é que nós temos uma coisa muito engraçada, que é, isto parece que há muita rivalidade, não é, entre o Porto e Lisboa e o Norte e o Sul, nós temos um país mínimo e temos de aproveitar a mais-valia de sermos um país mínimo. Eu não poderia fazer a reflexão, que não tem a ver com isto, desta segunda parte do associativismo, mas mais com o associativismo desportivo do jogo, que é, pá, se nós vivêssemos na Alemanha, como é que eu faria para poder... E tantas vezes ver o Benfica. Epá, estava tramado, porque eu no outro dia tive de fazer um exercício do Real Madrid. O Real Madrid, sem ser os clubes de Madrid, a equipa mais perto é tipo a 500 km. Um Porto Algarve, não é? Portanto, e nós aqui temos a sorte de ser pequeno. Portanto, isto ser pequeno permite que haja muitas dinâmicas que se podem criar de associativismo, que para as pessoas era incrível. Epá, e porquê é que não fazemos? Como outras ações, tipo, pá, criar aqui um projeto em que nós levávamos jogadores ou ex-jogadores, seja de futebol, seja de modalidades, a escolas em diferentes partes do país, tipo, de criar aqui um gira Benfica, pá, e Benfica craques, e criar aqui uma dinâmica, e todos os meses saía uma carruagem de Lisboa, de Camboio, para uma Ementa da Beira, iam passar um dia, mas com uma ativação mesmo pré-definida, que dava uma t-shirt do Benfica a cada aluno da escola, tal, tal, tal. Isto ganha-se adeptos assim. Os miúdos nunca mais vão esquecer esse dia. E nós não fomentamos isso hoje em dia. Das coisas que me dá mais prazer é ver pessoas que é a primeira vez que vão ao Estádio da Luz e verem e ficarem ali, uau, porquê é que não fazemos um batismo de Estádio da Luz? Isto era perfeitamente uma ação, pá, incrível, recordação única para as pessoas. E depois, porquê é que não fazemos... O oposto, que é as pessoas que estão longe do Estádio da Luz e que não podem ir ao Estádio da Luz, aproximá-las do Benfica. Na altura, não, o ciclismo fazia muito isso, não é? Com a volta a Portugal, etc, etc. Hoje em dia está tudo certo, não há ciclismo e para acontecer o que aconteceu com outros, mais vale não existir. Mas porquê que não, pá, hoje em dia é tão fácil ir a Moimenta da Beira, não é? Pá, demoram 2 horas de Lisboa lá, porquê que não fazemos isto? Quer dizer, é isto que me revolta e que me põe aqui todo... tremer e pôr aqui energia no máximo, porque nós temos potencial para ser uma máquina trituradora em Portugal. Isto é a expressão mais pura e as pessoas que estão dentro do Benfica, mesmo que quisessem manter os seus cargos para o resto da vida, podiam tornar o Benfica uma máquina trituradora. Por muito que eu, tu, Joaquina, não concordássemos com algumas coisas, mas mesmo assim havia a possibilidade de fazer do Benfica a máquina trituradora, mas o Benfica está doente. É e assim não vai ser máquina trituradora nenhuma.
E com todas essas ideias que estavas a dizer, volta-se a, eu acho que há uma das grandes ideias que nós temos desta nossa conversa, que é a maior proximidade gera maior empatia e gera maior compreensão e que, portanto, estamos todos muito mais unidos dentro das diferenças, mas unidos com o mesmo propósito, porque, como tu dizes, somos todos do Benfica.
Por isso é que eu falei na questão dos 4 pilares, que é uma... Pá, eu penso muito nisto, nesta reflexão do associativismo, e penso muito nisto, no respeito, na aproximação, na valorização, no cultivar. Se nós fizéssemos isto, pá, havia 90% menos de críticas. Mesmo os que não gostam não iam criticar tanto porque iam ser próximos. Pá, isto, a proximidade é importante, sentir que... E depois, se fôssemos próximos, íamos receber feedback. Se recebêssemos feedback, íamos crescer. Se crescêssemos, íamos cultivar as relações. Se cultivássemos as relações, íamos estar... mais próximos, depois tudo ganhar. Mas não, o que é que nós temos? Nós temos a cultura de depois. O que nós fazemos é, pá, nós somos mais fortes que todo o resto, muda-se treinador, vamos à procura do Dom Sebastião, claro. E sabemos bem quem foi o Dom Sebastião durante muitos anos como jogador, e que neste momento está a espelhar isso para os treinadores. Vamos à procura. Isto é tudo uma bola de neve, uma consequência, e depois o que acontece é que não há nenhum treinador que dure no Benfica com sucesso mais do que um ano, porque isto é uma consequência da cultura que o clube implementa. Em qualquer organização, os resultados são reflexo da cultura, da missão, da visão e dos valores dessa organização. E nós temos o reflexo dessa mesma, destes mesmos missão, visão, valores e cultura. E muita gente pensa que isto é bullshit, mas isto é a base de tudo. E num clube como o nosso, que é um clube plural, um clube do Portugal profundo, dos de direita e de esquerda, dos ricos e dos pobres, e disto e daquilo e daquilo outro, enquanto não percebermos que nós temos que, objetivamente, ter uma estratégia para agradar ao povo do Benfica, nós vamos continuar a ganhar, sim, porque somos muito mais poderosos que os outros,
Exatamente.
mas a ganhar, pá, eu não sei, mas nos últimos 10 anos já devemos ter ganho para aí 5, não sei, não, já me perco um bocado nas contas nisso, mas
É, sim,
é,
nos últimos 5-1.
aí, meu Deus. E portanto, aquilo que eu penso é, o futebol depois é uma consequência o futebol e as modalidades é uma consequência do que se faz em cima. E a conclusão mais prática disso é que as pessoas que lideram as equipas do Benfica, muitas delas não sabem o que é o Benfica. E não sabem o que é que são os benfiquistas. E por exemplo, o incidente de ontem é um reflexo disso. Roger Smith está cá há quase 2 temporadas, portanto, há quase 2 anos, e ele ainda não percebeu o que é que são os benfiquistas.
Porque também não. E é uma questão. Ainda bem que estás a dizer isso, que me lembra de um ponto, que é a seguir ao jogo, eu acho que é com o Marcelo em casa, e a declaração que mais me ficou dessa conferência de imprensa pós-jogo é o Roger Schmidt a dizer: Ah, não sei se só viram isto ou se lembram dele dizer: Ah, pois o Luizão já me tinha dito mais ou menos como é que isto funcionava. E o que me ficou dali não foi ele dizer que não gostava dos assobios, foi eu ter percebido que o. Teoricamente, o responsável por passar a mística e os valores do clube ao treinador e à equipa técnica, que naturalmente, por serem estrangeiros, não estão tão a par, que é o Luizão e que foi capitão do Benfica durante anos, estas são as considerações e as opiniões que o Luizão dá ao nosso treinador sobre o que é que são os adeptos do Benfica. E, portanto, estas, por lógica, foram estas as opiniões que passaram ao Luizão também e que o Luizão. Enquanto jogador do Benfica, lhe foram incutidas e que depois, agora, enquanto dirigente, vai passar o mesmo ao
Não é
treinador.
novidade para
Isto é
ninguém,
gravíssimo.
não é novidade para ninguém que o Luizão tem um histórico de conflitos com os adeptos do Benfica, um lastro gigantesco, que sempre que alguma coisa não corria bem, havia bate-boca da bancada para o relvado com o Luizão. Isto era um clássico durante os 10 anos, ou 12, ou 13, ou 14, que ele foi jogador do Benfica. Tal como era o clássico, ele todos os anos dizia
Queria
que
sair.
tinha muitas propostas. Não, ele não dizia que era sair, ele dizia que tinha muitas propostas, e depois o pai, padrinho, amigo, sócio, ninguém sabe muito bem, Luís Filipe Vieira, lá acabava por lhe dar mais algum, e hoje em dia tá tudo muito bem. Agora, a questão que eu coloco é que aqui podemos dizer muita coisa. Eu, quando havia o Vieira, eu percebia que podia não haver esta identificação do Benfica, etc, etc. Nós temos um presidente que passou centenas de tardes no Estádio da Luz, ou centenas de dias, desde as 9 da manhã a jogar nas escolinhas, a depois ver todos os escalões de formação, a ver as modalidades, a ver a equipa A. Portanto, ele sabe o que é o Benfica, nem que não seja pelo que o pai lhe ensinou. Portanto, ele sabe o que é o Benfica, e sabe o que é o Benfica. Se não há um Luizão que saiba passar esse testemunho, ao treinador do Benfica, tem que o Rui Costa passado. Quando eu ontem, houve duas coisas que me preocuparam muito no jogo de ontem. Olha, foi nada a ver, um off-topic, mas pá, eu tenho um puto com 2 meses, e até ao jogo com o Marseille era a logística aqui em casa para eu conseguir estar a horas, ou no estádio, que foram menos vezes, ou no sofá, em frente à televisão, para quando a bola começasse a rolar eu estar concentrado na dinâmica. Isso, obviamente, gerava stress e dinâmica familiar, e infelizmente ontem já não senti essa necessidade. E disse ao Paulo: se ainda estiver a jantar, quando começar o futebol, paciência, porque isto já não conta para nada, isso é um péssimo indicador. E depois outra nota triste do jogo, para mim, é perceber que o treinador não percebe o porquê da insatisfação dos adeptos. E pegando na insatisfação dos adeptos, mais uma vez ela acontece, porquê? Por causa do distanciamento, porque nós no estádio da Luz não podemos estar próximo dos nossos jogadores, e por azar dos azares aconteceu que um estádio onde o túnel de acesso é, ou
Ali,
melhor,
aquilo
o
é
campo é à
bem
moda
pertinho.
antiga, o campo é à moda antiga, o túnel de acesso era onde estavam os adeptos do Benfica, e o povo, e opá, eu obviamente que na mãe não sou apologista da violência, mas o povo com as emoções à flor da pele, qualquer um de nós se sente neste momento perturbado, exaltado, revoltado com a época que nós tivemos, qualquer adepto, e não vale a pena rotular apenas e só, ah, são os das claques. Havia pessoas de todo o tipo ali, não era só os das claques, até porque aquilo era aquela zona específica, nem né, era a zona onde estavam propriamente
Sim,
os grupos de apoio ao Benfica, obviamente que havia de tudo ali, mas não façam esse rótulo, porque é normal que qualquer pessoa neste momento sinta essa revolta. E vendo ali tão de perto, coisa que nós não temos possibilidade de ver, e ver que eles ignoram, e que há apenas um atleta, que foi o Tiago Oveia, que deu a cara, bastava. Eles podiam levar ali com insultos durante 30 segundos, mas se eles dessem a cara e ficassem ali a
mas
ouvir,
paravam e estavam
parava,
ali.
ficava ali, o tom da crítica baixava logo, o volume baixava logo. Logo, 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 logo. Pá, eu não preciso dar aqui lições de educação a filhos que ninguém, mas eu quando estou a querer pôr um dos meus filhos na ordem, se eles continuarem a desobedecer-me, eu vou berrar ainda mais, opá, isto faz parte do processo, não é? E aqui foi exatamente a mesma coisa, os adeptos sentiram-se ignorados, o tom da crítica subiu. Pá, o Tiago Gouveia foi o único que foi lá, e os adeptos estavam
Claro.
insatisfeitos da mesma, e baixou o tom. E isto tudo é uma consequência daquilo que é a cultura do clube. E isto preocupa-me muito porque é o rosto mais visível, é a equipa de futebol. Eu não auguro nada de bom para as próximas semanas e eu não auguro nada de bom para o início da próxima temporada, porque eu não sei se isto vai acontecer ou não, mas tenho aqui
Há um feeling.
um cheirinho, uns pozinhos mágicos que eu acredito que se calhar Roger Schmidt vai continuar. E se Roger Schmidt continuar com a comunicação que temos, e o Rui Costa, que me desculpe, mas a comunicação 2 é absolutamente desajustada, como o Duarte dizia no início, e bem, para isso, poder ter falado, para dizer isto que disse hoje, poder ter dito ontem, ou mesmo assim, eu acho que não acrescentou nada. Mas se não há uma política de comunicação com os adeptos, nós vamos começar a próxima temporada já. Alguns pontos de distância dos adversários, porque nós sabemos como é que o Benfica é o melhor clube para se ganhar ou é o pior para se perder. E sabemos muito bem, por exemplo, como é que começou a época 2013-2014, o famoso jogo Benfica-Gil Vicente, que aos 90 minutos estamos a perder 1-0, o estádio todo está a insultar toda a gente e nós por milagre viramos 2-1 e de repente cria-se uma aura à volta da equipa. Se o Markovic não tinha marcado aquele golo ou aqueles golos, não lembro, acho que não sei se foi os dois,
Foi o
mas
Markovic e o Lima, acho eu.
ou isso, o
Sim.
cruzamento do Sulemani, e eu estava lá no estádio, estava revoltadíssimo já, eu era um dos que estava a mandar vir, não é? Portanto, isto para que as pessoas também que se percebam a dinâmica, não é? E de repente nós embalamos numa coisa, mas se isto não acontece um milagre, já estamos a autodestruir-nos naquele momento. E o que vai acontecer é exatamente isto. E há um problema, é que para o mal e para o bem, Luís Filipe Vieira era um líder de mão firme. E contra tudo e contra todos, eu nem gosto desta expressão porque é aqui de todos os vizinhos, ele saía do Seixal e dizia: vamos despedir o Rui Vitória, e achei também ele pensava diferente, dizer que não, mas bem ou mal, mas ele tomava decisões, era um líder, percebia-se que havia uma hierarquia e o Rui Costa não tem esse poder. Poderia tê-lo e pode vir a ganhar, eu fico todo contente se o ganhar, estou aqui para aplaudir se ele conseguir fazer. Mas se ele não conseguir fazer, ele não vai ser um líder com a personalidade que era Vieira. E nós vamos começar a próxima época a correr o risco de começar a perder e começar a perder com outra vez com um investimento muito mais alto que os adversários. E isto preocupa-me imenso, porque depois isto as tais doenças, não é? E vai acabando por passar para a doença do dinheiro, porque vai haver menos receitas, vai haver menos cash flow,
Claro, e
vai
há um
haver
ciclo
mais,
depois.
vamos ter que vender os nossos jogadores, vamos. Que jogadores é que nós temos para vender? Temos o João Neves. Pá, o António Silva, se calhar este ano já não há quem dê 100 milhões pelo António Silva. Isto depois é uma bola de neve e andamos sempre tudo na base da mesma coisa, que é A cultura do clube, cultura do clube. Os resultados desportivos, do futebol e das modalidades, porque também é para que seja dito, as modalidades nada está perdido, ou quase nada está perdido sem ser o handball, mas está muito complicado, vai ser muito complicado vencer, porque no Benfica também não existe um projeto para as modalidades, existe um torrar de dinheiro para as modalidades. E eu que amo as modalidades, que chamo aos pavilhões da Luz o meu local sagrado, fico muito preocupado com o dinheiro que se está a gastar e não a investir nas modalidades do Benfica. E isto é tudo uma consequência de não haver projeto, de não haver cultura. Enquanto isto não acontecer, o Benfica vai continuar neste rame-rame, que é ganhar às vezes e tentar calar o povo, porque somos uma máquina poderosíssima e que às vezes vamos conseguindo ganhar. E só para terminar este meu raciocínio, o ano passado fomos campeões, eram 4 da manhã, eu estava à porta do Estádio da Luz. A minha festa foi no estádio e não sei propriamente, depois fui ao Edmundo e não sei o que mais, depois voltei outra vez para o estádio. E apanhei Roger Schmidt a sair. Não vou dizer tal e qual o que eu lhe disse, porque foi num entusiasmo muito grande e com um número
Já era, havia
de.
muita coisa à mistura.
Não, pai, não que eu não bebo bebidas alcoólicas, mas era como se
Não, mas
tivesse bebido.
dele.
Ah, sim, não, isso também não, mas o que eu lhe disse. Foi, ele estava burro a olhar para mim e eu disse: acabou a festa agora. Tu agora só podes pensar na supertaça. Nós temos que fazer isto, aquilo, graças ao Porto. E nós temos aquele 39 e o 40, pá, é o 40. Tipo, tu tens. Eu estava ali com uma energia. E ele tipo, não estava a perceber, pá, toda a gente a rir-se. Eu disse: pá, mas esta tem que ser a mentalidade do Benfica. Pá, porque. E quando não incutimos isto, mas isto vem de sempre, daquilo que eu digo, da cultura, da cultura, da cultura. Enquanto não pensarem nisto. O treinador vai ser campeão um ano, vai se sentir que tem muito poder, porque nós depois damos todo o poder e mais algum, não é? Mais
A
um que
ausência de
lhe damos.
projeto.
Não há
Quando dás tudo ao
projeto?
treinador é porque não tens projeto.
Pronto. Portanto, isto depois é tudo uma bola de neve. E depois o que acabamos aqui é todos frustrados, todos revoltados, adeptos, tentam agradecer. Foi uma garrafa d'água também, não estou a dizer que é bem, mas foi uma garrafa d'água, foi pancadaria,
O
mas
Schmidt e
pronto.
as garrafas de água este ano.
Aí está. Ele
É uma saga.
gosta de beber água quando está no banco e quando fica nervoso. Parece o Rui Vitória, que tem sempre uma garrafinha de água lá para lhe
É o
dar
professor
sorte.
Vitalis também,
Exato,
à
pronto. Mas,
antiga.
opá, mas isto depois vamos acabar a discutir porque é que, pá, chegamos a Marselha e não passamos e porque é que fazemos isso aqui. Isto, o problema vem a montante, não é? Enquanto as pessoas não perceberem isso, vai ser complicado sermos mais e melhor.
Muito bem, Gustavo. Olha, Eduardo, vou-te só perguntar se queres dar umas considerações finais antes da nossa última rúbrica, mas faixa
Não,
como
não,
quiseres.
não, não. Seguimos. Podemos ir para o jogo da memória, que também já vai longo o episódio
É isso,
e
e
pronto.
relembrar à malta. E claro, relembrar à malta que, como disse o Gustavo no início do episódio, e como ainda dizem os estatutos do Benfica, ele já tem mais do que 35 anos e, portanto. Não quero estar aqui a mandar uma indireta, mas pronto, mas é sempre um potativo candidato futuro, vamos ver.
É mais difícil ser candidato a presidente do Benfica. Eu não posso, pá, porque eu sou sócio correspondente.
Ah,
E os sócios correspondentes não têm
claro,
os
pois
mesmos
é, pá.
direitos
Exato.
que os sócios efetivos. Nada contra os
Não, mas
sócios
vamos aprovar
efetivos.
agora os estatutos, vai ser
É
agora.
em junho, na Assembleia de Junho, já vamos aprovar os estatutos e vai haver essa
Exato.
revolução. Que é mais, olha, eu que sou sócio há 36 anos, não é? Portanto, é outra das, na minha opinião, das coisas muito graves que há no Benfica, é a diferença de votos de 1 para 50. É algo que. Se calhar no tempo dos nossos pais e dos nossos avós até poder fazer algum sentido, porque
É completamente desproporcional.
isto não dá mesmo, não dá mesmo, 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 mesmo. E preocupa muito. Mas vamos lá ao jogo da memória.
Vamos lá ao jogo. E então, o que é que eu pensei para este jogo? Desta vez fui eu a preparar e pensei que o Gustavo nasceu em 1987, estou certo, não estou?
Sim, ano terrível.
Ano terrível, é verdade. E o ano a
Houve
seguir
alguém que. Houve
houve alguém
alguém
que fez
que.
ali um. Ganhou um merozinho troféu. Que nós podíamos
Exato.
ter ganho no ano a seguir, mas pronto, enfim. E portanto, pensei que em 2009 tinha mais ou menos a nossa idade, 22, 23 anos. E portanto, 2009-2010 é uma época mítica do Benfica, e como temos tido só
Fiz
desil...
o pleno de jogos de campeonato nesse ano.
A sério, casa e fora? Aí,
Sim,
espetáculo.
e fiz muitos da Liga Europa. Olha, em Marselha, por exemplo, o gol do Kardec
Então,
foi.
olha, pensaste.
Puxa.
Pensaste bem no que eu preparei aqui, porque, pronto, como eu estava a dizer, foi uma época mítica e também como só temos tido desilusões e más notícias, hoje decidi
Falar de
acabarmos
coisas boas.
a reviver algumas alegrias, porque felizmente o Benfica ainda nos dá algumas, apesar de ser, como falámos aqui, menos do que as que deviam ser. E, portanto, vou começar pelo nosso convidado e pergunto já assim, como primeira pergunta, quais foram as equipas que o Benfica defrontou nessa edição da Liga Europa, desde a fase de grupos até ter sido eliminado, se conseguires puxar pela tua memória, como diz o jogo. O Duarte já está aqui à rasca, vocês não veem as nossas caras, mas.
Ora
Estou-me
bem,
a rir, pá, todas.
tem de ser por
Não,
ordem.
diz as que te lembrares, não é preciso ser por ordem.
Ok, então dá-me só.
Dou-te. Não, não são fáceis, por acaso são equipas. Algumas não andam na Europa há muito tempo.
Não, mas olha, lembro perfeitamente 5-0 ao Everton em casa. Lembro-me da trivela da letra do Di Maria ao AEK. Acho que foi ao AEK. Não tenho a certeza se é AEK, mas acho que é. E lembro-me, não. Estou a confundir, não sei se nessa altura já havia, se calhar havia, um playoff antes da fase de grupos, que foi contra.
Não, aí entramos
Entramos
diretamente.
direitos, então foi o Bate Borisov, tenho quase certeza absoluta. Eu fui ver os três jogos em casa, portanto, eu tenho quase certeza que era o Bate Borisov, que nós ganhamos em casa goleada, e depois até acho que. Empatamos fora, não tenho a certeza absoluta.
Estás a pensar bem.
Depois, estou a pensar bem, ok. Depois,
Portanto,
depois.
só para te contextualizar, tens aí a fase de grupos fechada, que é Benfica, Everton,
Exato, certo,
Bate
sim. E depois,
Borisov e AEK.
eu tenho a certeza com quem jogamos, não sei quantas, qual era a ronda, mas tenho a certeza, porque eu não fui a esse jogo que foi em Berlim, com o Hertha. Depois, a seguir, é Marselha e somos eliminados pelo Liverpool. E
Fizeste o plano? Fizeste o plano? Está certíssimo.
nunca mais me esqueço de ver o JJ eu em pleno Anfield, o Júlio César, não o último, o Júlio César antigo, que veio do Belém, o gajo com traumatismo craniano, e ele a dizer: fica, 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 o gajo tipo, a abanar-se todo, e ele, pá, não queria tocar o guarda-redes, ele fica. Fica, pá, e tipo nós na bancada, tipo, que doido, este gajo é um doido, doido. E meteu o David Luiz a defesa esquerda nesse jogo, tenho quase certeza absoluta.
Foi como
Nós
foi no
ganhamos em
Dragão.
exato, nós ganhamos em casa ao Liverpool. Lá estamos a perder 3-0
O Cardoso mete o
inevitável,
3-1
é isso,
livre.
inevitável Cardoso faz o 3-1 e depois
E estávamos a um gol do apuramento, pelas antigas regras.
sim. E estávamos por um golo de
Exato.
apuramento, e depois eu acho que
Eles ainda marcam
sim,
4-1 para
marcam
quem?
4-1, mas vai acabar. Eu até acho que foi, se não estou em erro, estava a pensar se não tinha sido na minha bancada. Eu acho que foi um contra-ataque. Eu acho que é o Fernando Torres isolado.
Foi o melhor
E
estádio que
quase
foste, ou não, Gustavo, assim, fazendo a pergunta?
não. O melhor ambiente que tive foi em Celtic Park. Também
Pois,
tem a
pois.
questão do You'll Never Walk Alone, mas eu senti que a atmosfera fora e dentro era melhor. Eu tive uma grande experiência com o pessoal do Celtic fora, nos pubs e não sei o que mais. Opá, foi muito fixe. Anfield foi incrível, mas achei Glasgow melhor.
Boa.
E pronto, acho que foi
Então,
de
fizeste.
2009.
Está certíssimo.
Eu só tinha dúvida
Pá,
se
é
não
contra
havia.
isto que eu estou a jogar.
Apanharam uma época que eu fiz muitos jogos, portanto, eu
Olha,
lembro-me
pois.
muita coisa que eu fiz.
Eu pensei fazer esta brincadeira de pensar a época em que tinhas a nossa idade e pronto, e
Foi
calhou bem.
fixe, opá, porque eu fiz o pleno, não roubando muito mais tempo, mas jogo decisivo para sermos campeões na Choupana, péssimo tempo, o jogo não foi adiado, graças a Deus. Penalti, pai, a 15 minutos do fim, e o Cardoso falha. E eu não me estava a acreditar. Disse: vamos perder o campeonato aqui. Passado 5 minutos, cruzamento e Cardoso, pau lá dentro. Pá, inacreditável.
Pá, Carlos é o meu ídolo enquanto
Foi.
benfiquista, é o meu jogador
Sim, sim,
preferido,
sim,
pá,
sim.
é um gajo.
Foi, pá, inacreditável. Mas pronto.
Mas bem, Duarte, agora sem nervos nenhuns, vou-te fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é um bocadinho mais, pronto, tem a ver com o Benfica, é uma curiosidade sobre esta época que eu não sei se te lembras, mas não é bem sobre o
Eu
futebol.
tinha 8 anos,
Então
pá.
está bem,
Não é
mas
justo.
vou-te perguntar. Então, qual é que foi a causa que levou ao jogo solidário entre uma equipa de estrelas do Benfica e os amigos de Ronaldo e Zidane, que se jogou a 25 de janeiro de 2010 no Estádio da Luz?
Isso foi o terremoto no Haiti?
Isso.
Isso eu lembro.
Ricardo Araújo Pereira, Pedro Ribeiro,
Fernando Mendes, acho eu.
Fernando, sim. Não, Fernando Mendes é possível também, se quer, mas
Isso.
jogar na equipa dos outros, que
Dos outros, que ele é do
ele é
Sporting.
lagarto. Sim,
É
sim, 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 sim.
pá, esse jogo eu lembro-me.
Magnussen, o Magnussen com uma
Gordíssimo, pá. Eu lembro do meu
barrigona
pai falar
gigante.
disso, a dizer que
Sim,
pá, o
sim.
Magnussen, que era o ídolo da malta
E
dos
ainda
anos 80.
metemos para aí 30 ou 40 mil pessoas na Luz. Foi assim uma cena muito. Foi uma cena com muito
Epá,
impacto.
essa época para mim é a primeira que eu me lembro
Foi
do
brutal.
Benfica. Tinha-me também 8,
E
9 anos.
reparem nisto, que isto e também me irrita muito, não é? Uma época em que nós jogamos, pá, como eu essa aí 2013, 2014, acho que foram as melhores épocas, jogamos muito, muito bem e somos campeões a 15 minutos do fim, contra o Rio Ave em casa, pá, isto.
Mais uma vez podíamos ser campeões no Dragão contra um rival.
Sim, como é óbvio, não é?
3-1 no Bush.
E começámos a ganhar, se eu não me engano, Gustavo.
Começamos a ganhar.
Confirma, certo.
Sim, confirmo. Depois eles inclusive jogam com 10. Opá, prefiro mesmo, pronto,
Fecha.
porque
Vamos voltar às perguntas.
eu tinha a certeza que íamos ser campeões no Dragão. Obviamente que não
E
passava
para
essa
ti seria
mensagem.
uma coisa. Pá, pronto, imagino.
Esquece, meu, tipo, para quem levou, como eu levei
A infância toda,
é isso, não é?
a adolescência.
Era ali um afirmar, não é? Importante, mas pronto.
Não deu, há de dar um dia, há de dar um dia.
Sim, exato.
Mas olha, vou-te perguntar nessa sequência, já que, pronto, isto se calhar, tendo em conta que acompanhaste tudo, vais-te lembrar, que é a pergunta é: em que jogo fez o Di Maria um hat-trick nessa temporada, um jogo fora de casa?
Lembro perfeitamente, apanhei uma molha do Caraças no Estádio do Mar, Leixões
Exato.
Benfica, além do Di Maria, marca Éder Luiz,
Grande.
reforço de janeiro, um remate fora da área que bate num defesa. O Di Maria, um dos gols é um chapéu mesmo à minha frente, absolutamente maravilhoso. Foi dos jogos que me deu mais prazer. Eu nutro também alguma simpatia pelo
Pois, na
Leixões.
por cima é muito zingos, exato.
Sim, pá, aquilo é um clube que nunca se vendeu ao Porto e que vive do fenómeno eucalipto que o Porto faz em todos os clubes à sua volta. Mas, pá, foi um jogo absolutamente inacreditável. Chovia descontroladamente e o povo do Benfica, como sempre, presente, completamente a abarrotar. O Estádio do Mar, opá, e foi incrível. Eu lembro-me que o meu pai só vai aos jogos em casa e eu acabei o jogo a ligar ao meu pai, tipo, a dizer, tipo, isto é impossível, nós não somos campeões, isto é incrível, nós, tipo, jogamos, pá, porque a chover torrencialmente, jogamos muito. O Jesus nesse jogo rodou, jogou o Ayrton, que foi um trinco que chegou também em janeiro, pá,
Grande.
e ganhamos
4-0,
4-0.
exato.
Sim, ganhamos 4-0 ou 4-1, acho que foi 4-0. Pá, e com o Di Maria a abrir o livro e ele a fazer o chapéu e a passar os painéis publicitários a vir festejar connosco. O estádio ainda é uma antiga, tem redes, nós a descermos todo e uau, pá, aquilo foi mesmo.
Essa época tem jogos fora épicos. Estou-me a lembrar também de um que foi contra a Naval.
A Naval, a perda 2-0
4-2.
aos 10 minutos e
Epá, foi lindo.
depois well done, well done, well done. Queremos nós da bancada a cantarmos pelo Weldon, que foi o homem decisivo nesses jogos finais, aí em Coimbra. Ruben Amorim a marcar em Coimbra nas últimas jornadas. Eu aí senti que o campeonato estava no papo, quando foi em Coimbra. Mas, epá, na Naval, obviamente que temi pelo pior, porque aos 10 minutos ou aos 20 minutos estávamos a perder 2-0.
Impressionante como é que a liga mudou tantos clubes de há
Sim.
12 anos atrás.
Outro jogo importantíssimo nessa época, Olhanense-Benfica, jogo anterior, recebemos o Porto em casa, e nós perdêssemos caso ficámos em igualdade com eles. Um roubo inacreditável. E Nuno Gomes, aos 90 e tal minutos, ao segundo posto, assim com um toque meio assim, dificuldade, habilidade, assim para meio coisa, marca e nós vamos um ponto à frente para o jogo com o Porto. E depois vamos para o jogo com o Porto, até com algumas baixas. Jogou o Luís Filipe, defesa direito, que jogou no
Sim,
Sporting, na
esse
Académica,
jogo.
no Braga, e ganhamos 1-0 com o gol de Saviola e ficamos
Então,
com 4 de avanço dele.
oh
E aí já era a
Gustavo,
pergunta seguinte, desculpa.
estás a tirar as respostas.
Oh Duarte, eu prometo
Desculpa.
que não.
Mas esta sabia. Até saiu o lance, está o Maxi lá
Maxis,
deitado.
eles acham que aquilo é fora de jogo, pá. Os gajos estão mal habituados com as arbitragens que eles acham que aquele lance, o Maxis, deve ter sido assinalado fora de jogo.
Duarte, eu prometo-te que não combinei com o Gustavo antes. Isto agora está a aparecer. Mas
Isto é uma.
vou só confirmar aqui, porque tu disseste, pronto, nós costumamos neste jogo fazer sempre uma pergunta em que dizemos o 11 e não dizemos dois jogadores,
Ok.
e tu tens que
Ah,
adivinhar que.
então. E era o Luís Filipe.
Mas olha, eu vou-te. Se calhar isto está mal, mas eu estou a ver aqui no 0-0 e diz-me que o Luís Filipe não foi titular, que entrou aos
Não,
67
entrou
minutos.
e, entrou e faz um remate. Depois, até na altura, se brincou muito com isso. Faz um remate, pá, muito perigoso. E fez uns highlights do Luís Filipe no Benfica. Havia no YouTube e era tipo 30 segundos. E um dos 30 segundos era o remate que ele fazia quase a entrar.
Exato.
Pá, foi na segunda parte o remate para a minha bancada. Eu vejo o jogo na Sagres e foi ali para a minha bancada. E lembro perfeitamente, pá, e foi um momento caricato dessa época. E entrou, sim.
Então, Duarte, vou-te, porque a pergunta é para ti, se calhar presumo que depois o Gustavo vai ter que dar uma ajudinha, mas vou-te perguntar. Então, o Benfica jogou, vou dizer, 9 jogadores, depois tens de adivinhar os dois que faltam. Então jogou com Quim na baliza, Maxi Pereira, Luizão, David Luiz, falta. Depois Ravi Garcia, Ramírez, Carlos Martins, falta outro, Saviola, Cardoso.
Pá,
Epá,
eu vou dizer.
não é fácil, mas
Eu vou
pronto,
dizer.
apelo à tua
Fica
memória. Um deles,
esquerdo. Eu não sei se foi neste.
O Gustavo está aqui
Eu não sei se
animado.
foi neste jogo ou não. Não, então vai, eu vou dar os meus dois. Do César Peixoto e o Reta Vizcaya.
Epá, estás muito a. Parabéns, pá. Que
Jonathan,
expertícia.
o Reta Vizcaya da Luz.
Enormes, pá. Lembro-me.
Pá, eu lembro-me de ver esse jogo e o Reta Vizcaya.
Potencial gigantesco, o Reta. Mas
Pois.
alguma coisa ali não deu
Foi
certo.
desperdiçado ele também.
Sim. Pá, alguma coisa ali não deu certo.
Oh, Gustavo, desculpa perguntar. O
Diz.
que é que. Pá, isso eu não me lembro e tu deves ajudar. Porquê é que Aymar e Di Maria não jogaram este jogo?
Então,
Sabes?
sim. Portanto, Aimar é
É porque nem estão
um.
no banco. Eu estou aqui a ver
Não,
aí.
não, não. Um deles é suspenso. É expulso em Olhão, e o outro,
Eu acho. Já não me lembro se não era o Aymar ou se foi
o
expulso.
Aimar também foi expulso uma vez em Olhão, mas não foi nesse jogo, não foi nesse ano, foi no ano
Ah.
anterior. E o outro, e o outro estava lesionado. Eu por acaso acho que foi o Di Maria que foi expulso. Eu tenho quase certeza do que estou a dizer. Nós entramos a ganhar 1-0, em Olhão. Eles viram para 2-1. Eu, até se não estou em erro, o treinador do Olhanense era o Jorge Costa, ou Sérgio Conceição, era um deles, que eu lembro que era um clube que na altura estava ligado ao Porto e que
Porto.
aquilo criou-se um ambiente terrível. Eu lembro que até chegar ao estádio, opa, estava a chegar, tipo, vinha do Porto, para Olhão, opa, e um grupo de adeptos do Olhanense assim, a meterem-se connosco, nós íamos 4 ou 5 do Benfica, e que foi meio estranho. E foi, eu tenho quase certeza que foi o Di Maria que foi expulso. E o Aimar estava lesionado, porque o Aimar tinha muitas lesões, e o
Claro.
Aimar estava lesionado nessa altura. Eu tenho quase a certeza,
Ok,
que
pois
foi isto.
interessante. É porque nesta época, sabes, muitas vezes, eu não sei se sentes isso, mas da nossa geração há um bocado a ideia que jogou sempre aquele 11 com os craques
Não,
todos e jogava sempre equipas diferentes. Jogavam
o
sempre.
César Peixoto jogou em jogos.
O Ruben Amorim também jogou muitas
O
vezes.
Ruben Amorim era utilizadíssimo. O Ruben Amorim era. Foi o tipo 12º jogador pá, mais utilizado do plantel. E depois, apesar da manta ser curta até janeiro, ele ia acabando por gerir, inclusive um jogador que muito poucas pessoas conhecem e que fez alguns jogos ainda, o Schäfer, que
Pois
foi um
é,
defesa
pá.
esquerdo. Ele na Eusébio Cup faz um cruzamento incrível, acho que para o Cardoso. Ele está sempre a pôr isto no Instagram, eu sigo, ele não está a pôr sempre isso. Ele marca um penalti, ele marca um dos penaltis da Eusébio Cup ao Milan, e jogava muito. E depois tínhamos
O
o
Eldon
Nuno
Éder
Gomes.
Luiz.
O Nuno Gomes era um suplente utilizado. O Eldon ainda fez para aí 7 ou 8 golos. E em janeiro chegam Kardec, Éder Luiz e Ayrton. Pá, três, dois, o Ayrton e o Kardec jovens, com um potencial gigantesco. O Éder Luiz, assim, um batidão do Brasileirão. Isto era as noitadas do JJ da VPFC, pela noite dentro. E
Exato,
ele
antiga.
viu aquilo, pá, eu acho que o Éder Luiz era Atlético Mineiro, não tenho certeza, mas acho que era Atlético Mineiro. E ele tinha bons números lá no Brasil, e na altura era barato, ainda era barato ir buscar ao Brasil, não é? Portanto, nós fomos buscar. O Ayrton era um trinco alto, fininho, mas com alguma qualidade de bola. O Kardec, pá, ponta de lança com alguma qualidade, pronto. E o Éder Luiz era fixe. Depois, nós tínhamos mais limitações, até era atrás. Atrás eu lembro que não tínhamos grandes alternativas, acho eu.
É pá, assim, olha, daqui do que eu estou a ver, portanto, tens Luís Filipe, Rodrigo Miranda, Miguel Vítor, pá, fraquinho.
Pois é isso, tipo, eu
Mas,
tinha ideia que
Gustavo, só para começar a fechar aqui, perguntar-te assim, de pergunta sobre esta época, que já vi que, pronto, com entusiasmo ia-te perguntar, se tivesses que escolher a tua época de Benfica, é essa?
sim, porque fiz os jogos todos, etc, etc. A nível do jogo jogado da equipa de futebol, eu acho que a 2013-2014 foi melhor.
Mas a nível
Ainda.
estou-te mais a perguntar a nível de identificação com a equipa,
Sim,
aquelas épocas
esquece.
emocionais e.
Sim, foi o ano em que eu fui à gala do Benfica, como eu dizia, que
Exatamente.
fiquei a falar com os jogadores. Nós até chegamos a uma altura que dizíamos: epá, vão embora, que já são 1 da manhã e os jogadores continuavam lá connosco.
Já é hora, já é hora.
Tipo, lembro perfeitamente, o David Luiz ficou, foi o último a sair, tipo, da gala, tipo, ele, na cima, puto, na altura, pá, tipo, adorava estar ali com, e pá, ali todo gingão e tal, ali na conversa connosco. Mas sim, pá, eu identifiquei muito, não é? Estava a viver um conto de fadas autêntico, não é? Tipo, pá, um jovem da vossa idade, na altura sem grandes responsabilidades, a poder viver o Benfica de perto, tudo e mais alguma coisa, a conhecer a Europa com o Benfica. Fiz esses 34 jogos com um amigo meu. Ele fez 33, falhou um em Guimarães, ganhamos Ramírez no último minuto, mas
Aí de
fiz os jogos
cabeça,
com
pá.
ele, sim, de cabeça, top. Olha, Cardoso falhou penalti nesse jogo. E tínhamos empatado a primeira jornada em casa, esta era a segunda, e se empatássemos 2 jogos seguidos, ia começar a haver
Senhora.
autodestruição Benfica. E, opá, portanto, eu acho que essa foi a época que eu vivi, tipo, de forma mais intensa, e que foi, opá, mesmo incrível. Do futebol jogado, se calhar 2013, 2014 é um bocadinho melhor. Mas sim, foi mesmo incrível. Eu achava que poderíamos ganhar a Liga Europa. Na altura lembro que fiquei muito
Claro.
chateado com o Jesus, porque ele, inclusive, geriu mal ali questão da Liga Europa, pá, mas tive, por exemplo, tive 10 dias de sonho. Acho que é Benfica Braga em casa.
Que era
Vou
um
para
bocado o jogo
Mons.
do título, não é? Porque o Braga.
Sim, vou ganhamos 1-0, gol de Luizão. Venho a casa tipo 1 ou 2 dias. Não, desculpa, quinta-feira Marselha em casa, domingo Benfica Braga. Venho a casa 2 dias, vou para Marselha, a terra de Marselha, sigo para Faro. Final da Taça da Liga, 3-0 ao Porto. Opa,
Aí é
isto,
lindo, pá.
eu estava.
Quatro
Esquece.
vitórias incríveis.
Aquela viagem de Faro para o Porto, eu, pá, podia demorar 20 horas, que eu fazia 20 vezes, né? Porque, pá, depois de
E
eliminar
como
o
nós
Marcelo,
chamamos
não
no nosso
eliminamos.
grupo, quando vamos fora ver o Benfica, às Odisseias, que a malta faz. Nós
É
chamamos-nos
isso,
as
pá,
Odisseias.
tipo,
Temos um amigo nosso, só para saberes, em Milão, no ano passado contra o Inter, nos quartos, que fez escala a voltar em Marrocos. Portanto,
Uau! Na Benfica mesmo.
fez dois continentes para ver o glorioso, e eu acho que muita malta também, e como falámos hoje da direção, se calhar devia saber dessas histórias também.
Sem
Porque.
dúvida.
Mas olha, Duarte, só para este episódio, pá, está a ficar longo, mas é espetacular,
A
portanto,
culpa foi minha,
não
desculpa.
foi nada a culpa,
Eu falo um
porque,
bocado.
pá, nós só temos que agradecer, mas também perguntar assim ao Duarte, achas, eu vou dizer a minha, eu acho que é a época que eu me identifiquei mais e que eu vibrei mais, talvez tenha sido a de 15, 16, por tudo envolvido, e naquela altura, um jovem de 15 anos, o treinador. Que foi o treinador da nossa vida até ali, o Jorge Jesus, sair para o Rival e para nós de Lisboa com os amigos do Sporting e tudo aquilo. E até novembro, dezembro andámos a levar pancada. E pá, a forma como lembro perfeitamente de sempre ouvir o meu pai dizer: nós vamos sobreviver a isto, e não é um treinador, e não é o Maxi Pereira também. E depois toda aquela recuperação, para mim é, pá, é a Benfica e é o que me ensinaram e o que eu gostava de ver no clube. Qual é que foi um bocado? A tua também foi esta? Ou
Sim,
18-19 também
acho
é
que sim.
candidata, talvez?
Não, não, acho que 2019 é saboroso, pela recuperação que fizemos, mas acho que em termos de época toda de vir, e por ser também com o mesmo treinador, acho que foi uma coisa mesmo. Foi o que eu acho que naquela altura o Rui Vitória também nos representou bem, e acho que se calhar nós hoje em dia o discurso do Schmidt nós não nos identificamos muito. Eu acho que nessa época, por exemplo, o Rui Vitória conseguiu
Sem dúvida.
direcionar bem o
É um homem
discurso,
muito
apesar de
mal
ali ao
amado às
início.
vezes, mas eu tenho esta palavra às vezes é.
E conseguiu
Tenho muita
arrebatar
gratidão
ali
ao
a
Rui
malta
Vitória,
toda.
pá. Tenho mesmo.
E acho que essa época é a que mais sabor me deu, apesar de 13, 14 também ter gostado muito, mas lá está, nós éramos crianças. Eu lembro de. Eu fui a Turim, perdemos, e eu achava tipo, pronto, nós vamos cá voltar outra vez. O ano passado já fomos, este ano voltámos, e agora isto há de ser mais um ano, menos ano, vamos cá voltar. Mal sabia eu o que é que me esperava nos anos a seguir, mas pronto. Mas acho que essa de 15 a 16 é para mim a época que até agora me fez ali o pleno, e acho que na Champions também o facto de termos conseguido ir aos quartos de final e termos estado dentro da eliminatória com o Bayern de Munique
Tivemos a
também
eliminatória
tem
empatada,
um.
foi a única vez na vida que eu vi isso. E eu e talvez tu também, Gustavo, diria.
Jiménez.
Ah, não, tivemos empatada também em 2006, não é? Com
O não.
o Barcelona nos quartos.
Não, com o Barcelona tivemos empatado porque empatamos 0-0 em
Pois,
casa.
está bem.
Depois
Depois perdemos.
lá eles fazem 1-0 e temos
Sim.
o Simão isolado.
Força.
Temos o Simão isolado e
Estamos. Isto já vai pesado, então ele começa a dar os sinais de fraqueza, mas acho que estamos.
estamos. Eu vejo o Simão isolado e pá, eu costumo ser muito conservador, já estava a festejar o golo e vejo-o a falhar e tínhamos o passaporte para as meias ali. Mas pronto.
Mas é isso, malta, acabando este jogo da memória com muita, como diz o próprio nome, memória à mistura e muitas emoções aqui para o nosso convidado. Pá, foi um grande episódio e queríamos aqui avançar para as despedidas e pronto, gostava de pedir-te uma palavra final e agradecer-te mais uma vez por este pá, banho de benfiquismo que nos deste a todos e que agradecemos mesmo imenso teres aceito este convite.
Olha, reforçar os parabéns porque pelo vosso projeto, tudo que são projetos afetos ao Benfica são de louvar, porque objetivamente isto é por amor ao clube, é por paixão, é por carolice, né? Portanto, que vocês perguntarem com os vossos amigos, com as vossas namoradas, a descansar, seja o que for, e não estão. E que tal como se diz muito no Benfica Independente, se podemos impactar positivamente mais uma pessoa, e se podemos ajudar mais uma pessoa a viver mais o Benfica, está top. E quanto aos benfiquistas, e provavelmente a vossa audiência é mais jovem, e falando um bocadinho para esse público também, desistir do Benfica nunca, mas para estar na vida ativa do Benfica, não é preciso apenas e só dizer ou ir ao jogo, é preciso ser, é preciso sentir, é preciso querer, é preciso construir, é preciso debater. E aí o futuro do Benfica está na vossa geração, o futuro do Benfica está em vocês e vocês têm que ser a força motriz do clube, e portanto que vocês possam dar o exemplo aos mais velhos, daquilo que é o potencial do Benfica, vocês que nasceram com um Benfica já muito menos vencedor. Portanto, que sejam vocês a poder ter a capacidade de poder reerguer o clube e que arrastem os mais velhos para os mais velhos poderem já reformados viverem, reviverem o Benfica que foram habituados e criados à custa dos mais jovens.
Duarte, aí para fechar as tuas palavras finais.
Agradecer ao Gustavo e acho que não tenho muito mais a acrescentar àquilo que disse. E pronto, e cá estaremos nós para tentar empurrar a malta mais jovem e que o nosso clube venha a ter muito mais sucesso.
É isso, malta. Fazer um grande, grande repto final para, ainda não sabemos as datas, mas para quando souber, e nós vamos fazer por partilhar ao máximo, de todas as formas, e se não for o clube a tentar fazer, nós diria que aqui no Benfica Independente e toda a malta à volta vai fazer o esforço por promover a ida à Assembleia Geral de junho, que acho que será em junho, não sabemos aí a data, e fazer mesmo um apelo de várias formas, falámos aqui muitas formas, puxem um amigo, fazer umas correntes do WhatsApp, do que quer que seja possível, e nós vamos fazer por isso. Agradecer novamente ao Gustavo, pá, um grande muito obrigado e um grande abraço aqui da grande capital até à grande invicta. E muito obrigado outra vez. Malta, é um prazer fazer este podcast com o Duarte, com o Francisco e com todos os nossos convidados, e obrigado por estarem a ouvir. Um grande abraço e viva o Benfica!
Viva o Benfica!